up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Continuamos a nossa rubrica das segundas-feiras sobre a década dos afrodescendentes, lançada pela ONU em 2015 e que irá, portanto, até 2024. O intento é fazer emergir melhor as consequências da escravatura e do colonialismo na vida dessas pessoas pelo mundo fora, procurar combatê-los para que essas pessoas tenham uma vida mais digna e seja reconhecido o seu contributo ao crescimento da humanidade toda. Depois de ter falado um pouco do Brasil, país com um grande número de afrodescendentes, continuamos ainda hoje na América Latina para recordar a viagem que Bento XVI fizera ao México e a Cuba em 2012, dois países cuja história está bastante entrelaçada com a África. Ele visitou esses dois países poucos meses depois de ter estado em Ouidá, no Benin, o que nos levara, na altura, a escrever um texto intitulado De Ouidá a Cuba, passando pelo México, Bento XVI na Rota dos Afrodescendentes. Vamos hoje reler algumas passagens desse texto, ligando-o também à década dos afrodescendentes. A porta do não retorno e a porta do perdão. Estão ali a poucos metros de distância uma da outra, entre a praia e a cidadezinha beninesa de Ouidá, que viu partir milhões de africanos acorrentados e a chegada do Evangelho levado pelos missionários. Estão ali a recordar o dever de denunciar e de combater todas as formas de escravatura, disse Bento XVI, que escolheu, em novembro de 2011, precisamente Ouidá, com toda a sua carga simbólica de sofrimento e de esperança, para entregar aos bispos da África, na Basílica da Imaculada Conceição de Maria, a exortação apostólica Africi Mundus. Este documento, publicado pelo agora Papa Emérito, na sequência do segundo sínodo dos bispos para a África, sublinha que a Igreja em África é chamada a promover a paz e a justiça no espírito de reconciliação que nos vem de Deus. O Papa estava para partir para o Benin quando foi anunciada a sua viagem, em março de 2012, ao México e a Cuba, dois dos pontos de chegada daqueles milhões de africanos passados pela porta do não retorno. Dois países onde se encontra hoje uma parte daqueles cerca de 300 milhões de afrodescendentes dispersos pelo mundo, sobretudo nas Américas e Caraíbas. A eles, as Nações Unidas dedicaram o ano de 2011 e agora a década 2015-2024. Objetivo: reforçar as ações locais, nacionais, regionais e internacionais em benefício das pessoas de descendência africana. Tudo a fim de que possam gozar de todos os direitos humanos, possam participar e integrar todos os âmbitos da vida social e seja promovido o maior conhecimento e respeito da sua herança cultural e contributo ao crescimento da humanidade toda. Os estigmas deixados pela escravatura e o tráfico transatlântico estão com efeito ainda longe de desaparecer completamente, e o racismo e a discriminação que deles derivam continuam a condicionar a vida das pessoas de descendência africana, onde quer que estejam. A comunidade internacional não pode aceitar que comunidades inteiras sejam marginalizadas por causa da cor da pele, frisava Ban Ki-moon ao solicitar, em 2011, projetos e programas de atividade orientados para a concretização dos objetivos do Ano Internacional dos Afrodescendentes. E respostas neste sentido não faltaram. O primeiro a dar exemplo foi a própria ONU, com o projeto de um imponente monumento na entrada da sua sede em Nova Iorque, em memória das vítimas daquele tráfico criminal através dos oceanos. Um tráfico que o Papa João Paulo II definira de Holocausto Esquecido e pelo qual pediu perdão por parte da Igreja na Ilha do Goré, no Senegal, em 1992. Depois, de Angola ao Brasil, do Gabão ao Peru, seminários, encontros culturais, estudos, cimeiras, publicações, medidas jurídicas ou o maior esforço de aplicação das já existentes, procuraram chamar a atenção para as injustiças e desigualdades que tornam difícil a integração e a subida na escala social dos afrodescendentes. No entanto, eles deram e continuam a dar um contributo não só econômico, como também humano e cultural ao mundo inteiro. Basta pensar nas línguas crioulas, nas diversas expressividades religiosas, no jazz ou no tango, que fazem hoje divertir muita gente, inconsciente, todavia, da origem dessas expressões culturais nas plantações do Novo Mundo, onde representaram, para o africano escravizado, uma forma de resistência ao aniquilamento físico, social, cultural e espiritual. Reconhecer todos os obstáculos ao desabrochamento social do afrodescendente e enfrentá-los seriamente é não só um dever moral de todos, mas também um grande contributo à paz, à justiça e à reconciliação a nível mundial. Com efeito, o tema da década que agora está a decorrer é reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Por seu lado, a África terá de fazer o máximo para atingir um desenvolvimento integral, por forma a ter um reflexo positivo sobre os seus descendentes no resto do mundo, descendentes que a União Africana optou por definir sexta região, com o intento de colher a grande energia representada pela diáspora para a construção da Grande África. Mas desta louvável ideia não se sabe muito, há pouca informação. Esperemos, portanto, que a União Africana esteja realmente a levar este projeto para a frente. A Igreja está plenamente mergulhada neste processo. Africimunus, fruto da reflexão dos bispos sobre o papel da Igreja na promoção da paz, justiça e reconciliação no continente, é um exemplo emblemático disto. É também um apelo a toda a África a empenhar-se a fazer bom uso das energias positivas de que é rica e a torná-las úteis ao resto do mundo. África, boa nova para a Igreja, torna-te nisto mesmo para o mundo inteiro, exortou o Papa Bento XVI no Benin. Bento XVI foi ao México em março de 2012 para celebrar os 200 anos da independência da maior parte dos países latino-americanos. Mas, muito antes desse feliz evento da independência, foram os africanos levados como escravos do então Reino do Congo, que já no século XVII e XVIII tentaram uma ruptura com a Espanha, procurando em vão proclamar um reino africano em terras mexicanas. Maioritários no exército, então formado essencialmente de escravos, a presença africana no México foi, todavia, diluindo-se. Hoje seria talvez necessário um estudo do DNA para encontrar sinais dessa presença na população. O mesmo não se pode dizer de Cuba, onde a presença e a contribuição cultural dos afrodescendentes é visível. Segundo uma lenda, um dos seus ascendentes estaria mesmo entre aqueles que avistaram no mar Nossa Senhora da Caridade do Cobre, cujo jubileu levou o Papa Bento XVI àquela importante ilha das Caraíbas. Aliás, foi precisamente em El Cobre que se verificaram, já no século XVI, as primeiras revoltas de negros em Cuba. Na época da conquista da África e do tráfico negreiro, a Igreja, impotente perante a força do mercantilismo, deu todavia um sinal positivo, pedindo que os escravos fossem batizados, como que a recordar que eram pessoas e não coisas, como os classificou juridicamente o rei da França, Luís XIV, ao promulgar, em 1685, o tristemente famoso Código Negro. O Papa Bento XVI levava no coração o caminho de integração da América Latina e do seu novo protagonismo emergente no concerto mundial, assim como a procura de uma sã liberdade à qual anelam aqueles povos. Liberdade que, desde os primórdios do tráfico negreiro, manteve viva a chama da esperança no ânimo daqueles homens, mulheres e crianças, arrancados com violência à Mãe África, berço da humanidade, e levados para o chamado chamado Novo Mundo, como escravos. Que esta integração e este novo protagonismo não se faça à revelia dos afrodescendentes e que a bênção que o Papa Bento XVI, assim como o seu sucessor, Francisco, tem levado a toda a América Latina, se estenda também sobre elas. Que este apoio na ótica da justiça e da paz para todos ajude a percorrer até ao fundo as pistas traçadas primeiro pelo Ano Internacional dos Afrodescendentes em 2011 e agora prolongadas pela década 2015-2024. Em 2001, na sequência da Conferência de Durban sobre o racismo, foi criado um grupo internacional de trabalho formado de peritos sobre pessoas de ascendência africana. Segundo este grupo de trabalho, os maiores desafios que os afrodescendentes enfrentam dizem respeito à sua representação social e ao tratamento, muitas vezes iníqua, nas instituições administrativas, de justiça, de educação, de saúde, de habitação, etc. Instituições essas que se tornam assim naquilo que a doutrina social da Igreja definiria de estruturas de pecado. Que a década dos afrodescendentes contribua para as tornar mais humanas. Tudo somado, o balanço do Ano Internacional dos Afrodescendentes foi positivo. Alguns peritos viram, por exemplo, na nomeação da afrodescendente Susana Baca como Ministra da Cultura no Peru, precisamente em 2011, uma expressão positiva dos objetivos prefixados por Ban Ki-moon com a proclamação do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Cantora Susana Baca, cujas canções ouvimos nesta emissão, é, ao que parece, de ascendência angolana. Um outro sinal positivo era visto por muitos no facto de o Brasil ter prometido, na altura, reunir os frutos dessas reflexões e publicar diversos livros no âmbito da coleção Saiba Mais, destinado a satisfazer a demanda de material didático na área da cultura afro-brasileira. Que Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, olhe para a década dos afrodescendentes e ajude a dar frutos positivos.
La madrugada está ya como una estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta campana de agua. Campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga. Su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo.
María Lando.
Alzar los ojos,
María Lando,
rotos de sueños.